Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Vamos ler apenas os dois primeiros versos deste capítulo. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Este capítulo aqui, meus irmãos, Paulo vai trabalhar um tema novo nesta epístola. Porém, nós não devemos imaginar, pensar que a bendita doutrina da justificação pela fé, ela se conclui, ou se concluiu, se findou no capítulo 5. De fato, Paulo vai ainda continuar com ela, desenvolvendo ela, até o capítulo 8. No final do capítulo 5, nós vimos que Paulo traz esses elementos mais elevados, mais sublimes, né, dessa doutrina, falando e tratando da doutrina da justificação em termos de reino da graça, como um reino. O Senhor nos libertou do reino do pecado, da morte, do diabo, da carne, da lei, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. É um novo reino, reino da graça, um novo mediador. Cristo é o nosso cabeça federal, não mais Adão, representando o reino da morte, mediador do reino da morte, da qual todos por nascimento fazem parte. Mas em Cristo Jesus, nós fazemos parte de um novo reino, o reino da graça. A tese geral de Paulo aqui neste capítulo, a respeito da doutrina da justificação pela fé, é de que esta doutrina, a doutrina da justificação, ela vai conduzir, vai levar a todas as demais bênçãos que nós temos do Evangelho, a todas as outras demais bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. A doutrina da justificação é a garantia de todas elas. E quando nós pensamos no Evangelho da graça de Deus, nós temos que não apenas nos limitar a pensarmos na salvação, Deus nos salvando dos pecados, porque o Evangelho tem uma amplitude maior. Ele fala de salvação, mas ele implica também a nossa vida de santificação e também ele tem relação, ele fala, envolve a doutrina da glorificação, a consumação, a nossa redenção final, né? No dia em que nossos corpos serão transformados, o mortal será revestido da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, não haverá mais choro, lágrima, dor. O Evangelho envolve tudo isso. Porém, neste ponto aqui, neste momento onde nós começamos a tratar, Paulo dá um enfoque maior à doutrina da santificação, é preciso agora a gente saber discriminar e entender o que, que é a doutrina da justificação e o que, que é a doutrina da santificação. Os dois, né, justificação, santificação, glorificação, tudo isso tem a ver com o Evangelho de Deus, a aliança da graça, a eterna aliança. Mas nós precisamos saber distinguir justificação e da santificação. Vou fazer então uma retomada de algumas verdades que a gente já tem trazido ao longo de nossas exposições desta epístola a respeito dessa doutrina da justificação. Primeiro, a doutrina da justificação, ela não se trata de infusão da graça, ou seja, a graça de Deus ou a justiça de Deus não é um gota a gota, onde Deus vai colocando em nós um pouquinho mais da sua justiça até o ponto de irmos nos tornando justos e vamos cada vez melhorando. Não, a doutrina da justificação pela fé que Paulo expõe, que Paulo apresenta, que Paulo chama de o meu Evangelho, ela é imputada. Deus acredita, Deus deposita na nossa conta, põe na nossa conta, nos declara justos, imputa a sua justiça atribui, o Senhor atribui justiça ao pecador, né? Ela é atribuída a ímpios, Romanos 4:4. Essa doutrina da justificação, ela não é algo gradual, então, ela não é algo contínuo, mas é um ato legal, instantâneo, que acontece de uma vez por todas. É uma declaração de Deus. E nessa declaração, o que envolve essa declaração? Perdão de pecados. Os nossos pecados são perdoados e a nossa comunhão com Deus, ela é restaurada, ela é restabelecida. A doutrina da justificação não é algo provisório, mas é algo certo, firme, seguro. É por isso que é pela graça, para que seja firme a promessa para toda a descendência, para que seja segura. Ela não é algo provisório, mas certo, e ela se dá no presente. Não é no futuro que seremos declarados justos por Deus. O Senhor, quando nos justifica, quando somos justificados pela fé, declarados justos, o Senhor está antecipando um veredito. O Senhor nos declara justos no presente. É aqui e agora. Não é no futuro que seremos salvos. Não, é aqui e agora. Na vida presente, na esfera presente, isso traz segurança, certeza, nos traz paz com Deus no presente, isso elimina o medo, tira a inquietação, a incerteza, e isso traz para nós segurança. A teologia católica romana, os romanistas entendem que você não pode... Você não é justificado no presente. Você não tem esse veredito já aqui e agora. Mas o Evangelho de Paulo, ele é claro. E por causa deste equívoco dos romanistas, muitos vão vivendo a sua vida, muitos cristãos romanistas vivem a sua vida na incerteza, no medo. E apenas no final, depois da sua morte, é que eles vão naquela expectativa, quererem saber se fizeram o suficiente para serem salvos ou não. Será que eu atingi o montante necessário para me tornar justo? Será que eu fosse recebido pelo Senhor? Ou você separado com os bodes? Imagine o terror de viver assim na insegurança, sem saber do destino eterno de sua alma. Mas o Evangelho de Paulo nos garante e nos traz a certeza de que somos declarados justos, aqui e agora. A doutrina da justificação pela fé, ela ocorre não por méritos, não por obras, não por uma capacidade inata do pecador, não por performance, não por desempenho. Ela ocorre por graça de Deus, é algo dado por Deus. A base dessa doutrina, da fé justificante, não é a fé, é a obra de Cristo no Calvário. A fé é tão somente meio para se receber a graça. São as mãos abertas para se receber a justiça de Deus, a graça de Deus. A base é o que Cristo realizou na cruz, na sua redenção, pagando o preço por nossos pecados, riscando o escrito de dívida que era contra nós, sendo a nossa propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele conquistou na cruz, triunfou na cruz, naquela vitória cabal. Porque na cruz, ali ele pisou a cabeça da serpente, naquela profecia de Gênesis 3:15. O filho, descendente da mulher, no singular, pisaria a cabeça da serpente. O sinal da vitória, do triunfo de Cristo na cruz, da vitória, da salvação que o Senhor prometeu já lá atrás. Foi ferido no calcanhar, foi ferido na cruz, mas ali foi a conquista, ali foi a vitória sangrenta, mas foi uma vitória triunfal, gloriosa, redentora de Cristo Jesus por nós. Essa é a base da nossa fé que justifica. A fé não é a base, a fé é meio para se receber essa gloriosa redenção. A fé que justifica não é um desejo, ela não é algo descartável, mas ela é a percepção de uma realidade invisível. É nesse sentido que a fé, é nesse sentido que a santificação é distinta da justificação, porque a santificação é um trabalho processual, contínuo, gradual, que o Senhor vai operando em nossas vidas na caminhada, no dia a dia, renovando a nossa mente, renovando o nosso interior, reconfigurando a desordem interior da nossa vida, nos regenerando, nos transformando dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Justificação é distinta da santificação nesse sentido. A justificação, ela não fala de sermos mudados interiormente. É verdade que aqueles que são justificados, inevitavelmente, vão andar em santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas a justificação em si, ela não fala de mudança interior. Isso é da vida de santificação. Dito isso, vamos então aos testes, né? Já fizemos na primeira parte, né? O pessoal teve um bom desempenho. E o teste que nós temos é, eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos. Agora, imagine que vocês estão aqui numa sala de aula, não sei. Deixamos de pregar por um pouquinho. Preciso ouvir vocês. Eu vou dizer, fazer uma declaração e eu quero ouvir de vocês se isso é justificação ou santificação. Vocês vão me dar essa resposta, tá bom? Todos comigo? Vou fazer as perguntas. Ou é justificação ou é santificação. 50% de chance. Afinal, eu passo o gabarito aí. Qual delas diz respeito a ser liberto da culpa e condenação do pecado? Justificação. Qual delas fala sobre o pecador ser restaurado à comunhão com Deus? Restaurado à comunhão. Estava sem comunhão e foi restaurado à comunhão? Justificação. Vamos lá, com firmeza. Não pode fazer mímica, tá? Né? O irmão do lado tá escutando aí, tá? Qual delas tem a ver com a sujeira, a poluição dos nossos pecados diários? Pecados do dia a dia, da caminhada, santificação. Qual delas fala sobre a renovação do pecador? Renovando a mente, renovando o dia, santificação. Né? O bom da máscara é que dá essa proteção, né? Tu não precisa ver. Só faz assim, tu não sabe de onde vem. Qual delas tem a ver com ações que ocorrem fora de nós, extra nós? Complicação. Justificação, fora de nós. Santificação, dentro. Já dei a dica aí. Qual delas tem a ver com ações interiores do pecador? Santificação. Está acabando. Qual delas é instantânea e completa? Justificação. E qual delas é contínua, gradual, ela não se completa nesta vida, ela é incompleta? Santificação. Opa, todo mundo aprovado. Aprovado e bem, né? Meus irmãos, é importante nós termos essas distinções claras, ainda que o Evangelho implique justificação, santificação e glorificação, é importante nós consigamos discriminar, identificar, isso aqui é justificação, isso tem a ver com aquilo que Deus fez nos salvando, isso aqui tem a ver com santificação, é aquilo que Deus faz também, mas faz em nós, na caminhada, no dia a dia, e na caminhada nós vamos crescendo na graça, nós vamos sendo aperfeiçoados, transformados pelo Senhor, vamos crescendo em santificação, né? Vamos crescendo no Senhor. É importante se conseguirmos distinguir, né, essas duas coisas. E ainda que sejam coisas distintas, né, doutrinas distintas, justificação e santificação, elas não podem ser tratadas de maneira isolada, como eu só sigo, vivencio a justificação, a santificação não tem a ver comigo, não. Elas são indissociáveis, elas estão relacionadas. De maneira que é impossível alguém viver em santificação se antes ele não foi justificado por graça, se não aconteceu nada anteriormente, né? Isso aí é muito claro, por exemplo, em epístolas como a de João, né? João faz alguns testes. João quer testar e traz testes para vermos se realmente a pessoa é cristã, é um crente fiel. Mas onde é que ele faz esses testes? De que forma? Testando a vida de santificação. Ele vai falar que aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, não permanece no pecado, permanece em Cristo. Então, também não é que não vai pecar mais, não é impecáveis agora que vocês estão na graça. Nós pecamos e pecamos diariamente. Nós temos que confessar todos os dias os nossos pecados. Nosso corpo ainda guarda a redenção e nós precisamos ser transformados. Nosso corpo precisa ser liberto da presença do pecado que reside em nós. Romanos 7, Paulo trata disso. Mas nós não somos escravos do pecado. Nós pertencemos a outro reino, nós pertencemos a um outro Senhor, a um outro domínio. Então, nesse sentido, o pecado, quando vem sobre nós e nos leva a cair, e nos leva ao chão, ele vem como um clandestino, como alguém que não tem direito sobre a nossa vida, que muitas vezes nos engana, é verdade. Mas o Filho de Deus, que foi alcançado pela graça de Deus, ele vai chorar, ele vai se lamentar, e o pecado vai ser pior, né? Vai ser pior do que qualquer prazer transitório que ele poderia oferecer, pela dor, porque nós não temos mais uma natureza, não pertencemos mais a esse reino do pecado e da morte. Entende? João faz esses testes. Como um nascido de Deus vive pela vida de santificação? Ele anda na luz, ele anda em comunhão. Ele tem comunhão com o Senhor. Ele ama a Deus, ele ama os irmãos. Os testes são feitos na nossa vida de santificação. Então, claramente, nas Escrituras está relacionado. São coisas que não podem ser tratadas sem relação, né? Paulo mesmo vai dizer em Efésios, olha, vocês outrora eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Como é que vocês devem andar? Como filhos da luz. Você era treva, agora você é luz. Como é que você anda? Como treva? Não, como filhos da luz. Na Epístola aos Efésios, várias vezes ele vai repetir, olha, vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, protestado do ar, que é tudo nos filhos da desobediência. Mas agora, como é que vocês andam? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos delas. Parece que Deus já deu o trilhozinho para a gente seguir, né? Boas obras aqui, ele já preparou para a gente andar por cima dessas boas obras. Tem um caminho já pronto pelo Senhor, um caminho de santidade e santificação. Efésios mesmo, quantas vezes ele apela, imperativo, andai nele, é vida de santificação. Vocês estavam mortos, passaram a ter vida, como é que vocês, o que acontece agora? Vocês andam nele, andai em amor, né? Andai nele, andai não como necios, assim como sábios, andai em sabedoria para os que são de fora, andai de modo digno da vocação que foram chamados, andai na luz. Vários momentos ele repete isso, porque aquilo que é esperado e aquilo que tem a ver com a natureza dos filhos de Deus, dos que foram justificados pela fé, que receberam esse glorioso evangelho da graça de Deus, isso tem que ser manifesto e tem que ser uma realidade para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Irmãos, neste momento aqui do capítulo 6, Paulo abre ele o capítulo 6 com essa questão, né? Que diremos, pois? É verdade que nesse ponto aqui do capítulo 6, Paulo vai dá maior enfoque à vida de santificação, à condição moral, à vida do crente, à vida espiritual do crente. Mas isso não significa que o assunto da justificação pela fé ficou lá para trás. Muito pelo contrário. Vai até o capítulo 8 ainda, né? Paulo vai desenvolver isso. E esses dois capítulos que vêm, então, capítulo 6 e 7, eles talvez sejam inspirados aqui nos versos 20 e 21, resolvendo dois problemas que surgem. Verso 20, capítulo 5, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para tornar mais explícita e escandalosa a ofensa, de maneira nenhuma, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça superabundou sobre o pecado e a lei veio para avultar a ofensa. A questão da lei, verso 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça reinando pela justiça para a vida eterna. Dois problemas então surgem. O primeiro, então não é pela lei. Não é aquela lei moral, não é a lei de Moisés. Então, se não é pela lei, a lei não tem mais papel nenhuma, mais função nenhuma, pensavam alguns, erroneamente, equivocadamente. Então eu vou viver de maneira frouxa, de maneira relaxada, de qualquer jeito. Esse é o problema do antinomianismo, libertinagem, que é uma vida relaxada, uma vida sem temor de Deus, uma vida que não é condizente com os padrões de Deus, determinados pela própria lei, previstos pela própria lei de Deus. Uma vida frouxa. Estou na graça, uma vez salvo, salvo fora isso, então vivo de qualquer jeito, salvação garantida, pode fazer o que quiser, não é por obra, por nada, vou curtir a vida doidada. E Paulo vai combater esse erro que se chama libertinagem ou antinomianismo. No capítulo 7, aí então Paulo vai corrigir um outro erro que pode ter surgido. Não sabemos se esse que diremos, pois, era apenas uma pergunta retórica de Paulo que ele vai responder aqui no texto, ou se eram adversários mesmo trazendo essas questões. Mas no capítulo 7 ele vai nortear o verdadeiro papel da lei, que não é para nós cairmos no legalismo, acharmos que podemos ser salvos pela lei. Muito pelo contrário, a lei, ela ainda é santa, viva, justa, reflete o caráter de Deus, a lei moral de Deus, né? A lei moral de Deus, não a cerimonial, não a civil, a lei moral de Deus. E nós devemos andar por ela. Romanos 8:4. Em Cristo Jesus, no reino da graça, agora sim, nós podemos cumprir a lei, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós que andamos como? No Espírito, uma vida no Espírito. O Espírito Santo habitando em nós é o poder de Deus que nos habilita, nos capacita a andarmos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Então, o problema do capítulo 7 é o legalismo. Paulo propõe uma vida guiada pela lei de Deus, mais ou menos aquilo que os puritanos chamavam de o terceiro uso da lei, né? A lei, ela norteia a nossa vida e pelo Espírito nós podemos cumpri-la. E no capítulo 6, que nós estamos aqui, o problema é o antinomianismo, libertinagem, inimigo da graça. Paulo está atacando ferozmente, violentamente aqui, esse engano, esse erro. E a proposta dele, o caminho que ele propõe para nós é uma vida de liberdade em Cristo, liberdade no Espírito. Pelo Espírito nós não vamos andar satisfazendo a carne. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei. Verso 14, né? Mas estão debaixo da graça. Pecado não terá domínio sobre vós. Vejam que Paulo vai repetir essa mesma questão no verso 15, né? Esse capítulo 6 está dividido nessas duas partes. Na segunda parte, Paulo ainda vai ser mais detalhado, explicativo. Nessa primeira parte, verso 15, ele repete essa questão, né? E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sem da graça? De modo nenhum. O que importa é essa resposta forte, retumbante de Paulo. De modo nenhum. Nem pense nisso, não faz o menor cabimento você pertencer ao reino da graça e viver um outro modo de vida incompatível, incoerente, que não tem nada a ver com a natureza daquilo que Cristo conquistou para nós, não tem nada a ver com o caráter do nosso grande e glorioso Salvador. Nesta manhã, meus irmãos, eu queria pensar justamente sobre esse perigo, esse problema da libertinagem, o antinomianismo, que é essa vida frouxa, sem respeito, sem consideração pela graça, né? Combater, na verdade, esta ideia, trazendo algumas verdades introdutórias, na verdade, só duas, né? Uma primeira afirmação que eu quero fazer aqui, e a minha segunda afirmação é apenas um desdobramento ou uma aplicação dessa primeira declaração que eu quero fazer. O título da mensagem desta manhã é Livres do Pecado. Livres do Pecado. E a minha primeira afirmação é que, eu faço em segunda pessoa para ser bem direto, para você guardar no coração essa afirmação que faço: você é livre do pecado, mas não livre para pecar. Pense nisso, você não tem liberdade para pecar, você não é livre para pecar. Coisa que não acontece com aqueles que não conhecem o Evangelho, eles não têm liberdade para não pecar. Eles são escravos do pecado. Mas você, na graça, você é livre para não pecar. E veja bem, o próprio Deus, nosso próprio Deus, ele não é livre para pecar. Paulo diz a Timóteo que se somos infiéis, os crentes, né, os cristãos, se somos infiéis, Deus, ele permanece fiel. Por quê? A explicação que Paulo traz. Deus não pode negar-se a si mesmo. É contrário a ele ser algo que ele não é. Né? É contrário a Deus agir de maneira incompatível com a sua natureza. Deus é amor, ele não pode ser não amor. Deus é justo, ele não pode ser injusto. É contrário à natureza. Deus é bom, ele não pode ser mau. Isso é contrário à natureza dele. E no que se refere a nós, irmãos, nós não temos liberdade para pecar, porque esse não é o nosso reino. É verdade que pecamos, diferente do nosso Deus que é santo. Pecamos, mas isso é incompatível com a nossa natureza. Nos arrependemos. O ponto do pecado para as nossas vidas é que nós não pertencemos mais a este reino. Um dia seremos libertos completamente do pecado e aí não poderemos mais pecar. Hoje podemos não pecar pela graça de Deus, pelo Espírito que em nós habita. Nós podemos viver, sim, conforme o poder do Evangelho. O erro que Paulo está combatendo aqui, irmãos, esse antinomianismo, né, essa vida libertina, é um erro que já tem perpassado aí ao longo da história da igreja. Aquele irmão do período da Segunda Guerra, o Bonhoeffer, né, que foi aquele mártir lá, percebendo essa vida, esse cristianismo sem comprometimento, sem discipulado, um cristianismo sem cruz, um cristianismo que não seguia os passos de Cristo, um cristianismo que tinha uma vida incompatível com as implicações do Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, de morte e de discipulado, ele chama isso de graça barata. É uma graça sem comprometimento e sem discipulado. Mas, olhando, né, ao longo da história da igreja, esse erro, equívoco, absurdo, de ter a graça e viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, tem vindo ao longo da história da igreja. Várias heresias têm pipocado por aí, vários erros nessa linha, nessa direção. E mais recentemente, algo que incomodou bastante, é uma mentalidade libertina de fato, que é esse ensino, essa teoria do crente carnal, que também apareceu no meio evangélico aí, chegando muito sutilmente. Esse erro dizia que o crente, o cristão, ele é livre da culpa e da condenação do pecado por aquilo que Cristo realizou na cruz, mas o cristão não necessariamente é livre do poder do pecado. Cristo te libertou da culpa e da condenação, mas não do poder. O que isso significa? Significa que você pode ser salvo e, mesmo assim, não ter condições de viver uma vida de santificação. Não ter condições de viver uma vida liberta do poder do pecado. Crente vivendo uma vida de escravidão no pecado, meus irmãos, isso é um outro erro grotesco que cirandou aí pelos ambientes evangélicos. Mas isso é libertinagem, nós temos que combater isso, meus irmãos. É incompatível na vida de alguém que pertence ao reino da graça viver dessa forma, e a lógica é simples. A lógica, a natureza nos ensina. Se eu sou um peixe, não posso mais querer voar. Se eu sou uma águia, não vou querer viver nas profundezas do mar. Até dá uma poesia, né? Até eu anoto essa poesia do pai, filho. Ficou até bonito, né? Meu filho está ali olhando. Né? Se eu sou um gato, eu não vou querer viver nadando, né? Pergunta para um gato se ele gosta de nadar. Né? É incompatível com a natureza dos crentes viver de uma forma contrária àquilo que Deus tem para nós nesse reino, nesse domínio, nessa esfera da graça. Né? No reino das árvores, aí é a mesma coisa, né? Se eu sou laranjeira, eu não posso dar goiaba. Né? Se eu sou abacateiro, eu não vou dar melancia, né? Até porque dar uma melancia cai na cabeça de um e já era. Né? Se eu sou coqueiro, eu não vou dar morango. Né? E por aí vai. É a criatividade, os irmãos podem continuar aí com os filhos de vocês em casa para treinar esse princípio básico que a natureza nos ensina a respeito da maneira como devemos viver conforme a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus, né? Nós temos uma nova natureza. Uma nova natureza e temos que viver de maneira compatível a ela. Voltando aqui para o texto. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Permanecer no pecado. Não diz que não podemos mais pecar, né? Nós pecamos, irmãos. Ainda que não queiramos pecar, somos pecadores, né? Ainda que redimidos, perdoados, justificados, ainda cometemos nossos pecados. E o Senhor vai trabalhando na nossa vida, vai lidando um com um. Temos que confessá-los, abandoná-los, nos arrependimento, buscando graça de Deus a cada dia para vencer os pecados. Mas nós não permanecemos mais no pecado. Nós não estamos mais sob esse domínio, não somos mais escravos, não estamos mais submetidos a esse modo de vida onde nós não podemos mais não pecar. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta é de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Eu queria chamar a atenção para o morremos aqui do verso 2. O tempo desse verbo, morremos, nós morremos, é um passado perfeito, uma ação concluída, um pretérito perfeito, é lá atrás, um aorisco perfeito no texto original. É uma ação que já foi concluída lá atrás, e a ideia é que nós já morremos, na verdade, não só morremos, mas também ressuscitamos, é uma ação completa, né? Colossenses 3 nos ajuda a compreender isso, quando ele diz que se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, né, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas do alto, busque as coisas do alto. E ele vai dizer, por que vocês morreram? Colossenses 3, 3, vocês morreram, porque morrestes, passado perfeito. Morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês já morreram, uma ação que já aconteceu. E aí no verso 4, né, ele vai dizer, no Colossenses 3, verso 4, quando Cristo, que a vossa vida se manifestar, seria manifestados com ele em glória. E no verso 5 de Colossenses 3, ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí é presente. Fazei morrer. Porque vocês já morreram, então no presente vocês façam morrer dia a dia. Perceberam? Vocês já morreram. Quando vocês creram que Cristo morreu e ressuscitou para os seus pecados, vocês foram unidos com Cristo. Vocês morreram com Cristo e ressuscitaram. O triunfo de Cristo é o de vocês. O Espírito habita em vós. Como é que vocês vivem no presente, o dia a dia? Fazendo morrer a natureza terrena. Mortificando os feitos do corpo. Paulo vai tratar disso aqui, capítulo 6, 8. Fazendo morrer a cada dia. Por que vocês devem fazer morrer a cada dia os feitos do corpo? Aquilo que não é agradável a Deus deve ser mortificado, colocar na câmara de gás e fazer morrer, execrar, destruir, aniquilar com todas as suas forças. Porque vocês já morreram. Porque já aconteceu algo no passado. E vocês foram unidos a esse algo. Esse algo é aquilo que nos constitui família de Deus, participantes do reino da graça, é a morte e ressurreição de Cristo. Meus irmãos, que maravilha. Paulo é incisivo nisso aqui, a ênfase está nessa direção. Paulo vai, no verso 6, ele vai falar, foi crucificado com ele o nosso velho homem, corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. O verso 7, ele vai usar, quem morreu, aí é passado perfeito. Verso 8, já morremos, passado perfeito de novo. Sempre o mesmo tempo, tempo verbal, marcando uma ação que já aconteceu. No verso 9, pula, não tem aqui. No verso 10, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ele está falando para você. Já morreu para o pecado. Verso 11, considerai-vos mortos para o pecado. Vocês já morreram. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Já morremos com Ele. Já ressuscitamos. Já temos a nossa vida. Temos já um padrão de vida definido. É essa maneira, dessa forma que nós combatemos esse engano, esse equívoco, desse tipo de mentalidade que infelizmente perpassou o ambiente cristão. Acreditem nisso. Um cristianismo, poderíamos dizer, libertino. Um cristianismo que dava margem para viver de qualquer jeito, para viver uma vida incompatível com o caráter do nosso Deus, com o caráter de Cristo, com a santidade, beleza, a majestade, o brilho dos atributos, das bem-aventuranças, das virtudes que nós temos pela graça de Deus, o Evangelho, isso é incompatível, irmãos. Isto é improcedente. É. E A minha segunda afirmação que eu quero fazer, que é quase que uma implicação, e uma maneira de combater essa mentalidade libertina que tem vindo ao longo da história e que nós precisamos nos posicionar como cristãos fortemente. E eu faço essa afirmação. O cristianismo libertino é uma coisa absurda, isso não existe, né? Cristianismo não é libertino. Mas vamos supor que os que se intitulam cristãos dessa forma façam parte desse cristianismo libertino, que já é uma ofensa até mencionar isso, né? Mas o cristianismo libertino, para que nós possamos combater essa mentalidade, o cristianismo libertino, ele é individualista e consumista. Essa maneira de pensar, esse cristianismo nominal, fake, ele é individualista e ele é consumista. Ele não tem, ele é incapaz de ser corporativo, ele é incapaz de viver a verdadeira comunhão do Evangelho, porque ele bebe das águas desse mundo, desde o romantismo, esse romantismo alemão, esse mundo contemporâneo, que é um mundo extremamente individualista, nessa subjetividade individualista, cada um é cada cabeça a sua sentença, né? Cada um faz o seu destino, não perturbe a minha vida privada, individual, eu faço o que der na telha. Mas isso aí entrou na igreja e a gente chama ele de cristianismo libertino. Nós temos que combater essa mentalidade que é contrária ao evangelho da graça. A vida cristã é altamente, fortemente comunitária. Nós dependemos uns dos outros. Nós devemos prestar contas uns dos outros. Não existe cristianismo solitário, franco atirador. Não existe uma forma de cristianismo que não seja via corporeidade, comunidade, em comunhão. Uma vida que é compartilhada. O cristianismo nasceu assim, né? A natureza dele é essa, é comunitária. Olha as imagens que Paulo vai usar. Por exemplo, a imagem da igreja como corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, altamente comunitária. Somos construção, edifício de Deus, lavoura de Deus, imagens fortemente corporativas, poderíamos dizer assim, né? O próprio Sermão do Monte, né? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Qual é o detalhe? Vós, nunca tu, você aí solitário. Sempre vós, vocês, o meu corpo, a minha igreja. Cristo morre por seu corpo, pela sua igreja, a natureza da igreja comunitária. E essa, meus irmãos, viver a natureza daquilo que no, a natureza da igreja é essa, a vida de unidade, a vida de comunhão, é uma das maneiras de protestar e de combater a mentalidade individualista e consumista desse mundo contemporâneo que tem clausurado muitos no seu individualismo. Infelizmente, muitas vezes, existe até um turismo religioso, solitários. O Senhor nos chama para nos vincularmos a uma comunidade de fé, a um povo, partilharmos a nossa vida, sermos servidos pelos dons dos irmãos, servimos com os nossos dons, com aquilo que o Senhor tem nos dado, nos considerando uns aos outros no amor, né, e nas boas obras, exortando-nos mutuamente para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos uns dos outros, e é assim que o Senhor definiu a vida da igreja, e nós precisamos ativar isso em todas as áreas da vida da igreja, né? Ótimo, eu tenho brincado ali com alguns jovens, né, que ainda são vítimas de certos lapsos individualistas na sua vida. O jovem diz: ah, eu vou lá para a igreja, eu vou pegar um Uber. Se, meu jovem, você tem condições de comprar um carro, quebre essa mentalidade individualista, compre um carro, mas eu vou sozinho, vou gastar... Não tem problema, coloca 5 pessoas no carro, vai agregando a turma, vai colocando o pessoal ali dentro, comece a protestar contra essas mentalidades solitárias do meu tempo, do meu dinheiro, da minha vida. Comece a abrir a sua vida e quebrar esses dardos individualistas. Não seja vítima pela essa mentalidade deste mundo que jaz do maligno, né? O sistema mundano, ele é individual. Precisamos abrir a nossa vida, abrir o nosso coração, partilharmos prestarmos contas uns dos outros, confessarmos pecados uns aos outros. Essa igreja tem disciplina, que é uma forma de protegermos uns aos outros. Isso tudo é para nos proteger desse princípio libertino que é o individualismo desse mundo contemporâneo que nós vivemos. Este individualismo contemporâneo tem trazido ideias muito fortes, chegam sutilmente, muitas não são pecaminosas em si, mas essa força, essa coisa da, muita independência pessoal, que é bom. Mas como cristãos, nós somos dependentes uns dos outros, de certa forma. Independência pessoal, gratificação sexual. Muitas vezes, muitos estão entrando no seu mundinho individual, isolados no seu mundo. A internet me traz tudo o que eu preciso, relacionamento de todas as formas, inclusive até a minha vida sexual pode ser bem intensa, sem pessoas, posso ter intimidade, sem vínculo, sem comprometimento. Para que casar? Tenho tudo o que eu preciso. Percebem os perigos que estão rondando? Né? E chegam muito sutilmente, com ideias de independência que nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Né? São coisas perigosas. Enfim, o que eu queria trazer para os irmãos justamente isso, precisamos zelar, precisamos combater essa mentalidade individualista e consumista com uma forte comunhão uns com os outros. Faça amigos, tenha amigos, abra o seu coração e abra sua vida, sua casa, compartilhe seu tempo, não só com o trabalho, com pessoas. Abra sua vida, quebre esse princípio contemporâneo, essa mentalidade moderna do individualismo, quebre isso. O Evangelho tem a ver com isso. Precisamos uns dos outros. É assim que o Senhor determinou para a sua igreja. Isso vai trazer benefícios preciosos, né? Compartilhando, em 1998 e 99, eu fiz seminário lá no oeste do Paraná. E lá no seminário que eu estudei, teologia, tinha um programa de ministérios de fim de semana, onde os seminaristas ajudavam igrejas no fim de semana. E eu me lembro que eu fui ajudar uma igreja em Palotina, bem lá no noroeste, lá do Paraná. E era uma igreja pequena, uma igreja batista. E nessa igreja, a gente ia todo fim de semana, por 2 anos. E nesse tempo, tinha um grupo de jovens, adolescentes. O grupo era pequeno, devia ter 20, 25 pessoas, bem pequeno. E nós ficávamos ali, convivendo, caminhando juntos. Eles tinham reuniões de jovens, eles faziam ir para o sítio, jogavam futebol, trilha, e a gente sempre estava junto. E eu me lembro de um rapaz, o nome dele era Fernando. Ele trabalhava num supermercado, e era um rapaz isolado, não tinha vínculo nenhum ao evangelho. Mas um dia alguém convidou e ele foi vindo, chegou no grupo, foi participando, foi se envolvendo. E era meio desengonçado, parece que não dava jeito para muita coisa. Ia jogar futebol, era só bola na canela, não tinha jeito, meio atrapalhado. Aí ele queria estar junto de todas as formas e tentaram colocar ele no grupo de música ali dos adolescentes. E ele entrou e foi tocar baixo. E o baixo, quando errava, era aquela coisa retumbante, né? Todo mundo sabe quando o baixista errou, né? Porque é um negócio grave que ele não tinha muito ritmo. Mas, mesmo assim, o pessoal foi segurando ele, foi suportando, foi levando adiante, né? Aquela coisa de, não, tem que estar junto, na comunhão, vamos estar juntos. Pensando nele e suportando, às vezes, a sonoridade da... O tempo foi passando, eu fui embora em 99, e mês passado eu tive uma surpresa. Eu estava, lembrei do pessoal de Palotina, da igreja lá, eu fui entrar e olhar na internet, ver se tinha alguma notícia deles, bem despretensiosamente. Aí entrei na página da igreja, e quando eu olho na página da igreja, e vou olhando ali, quem que eu vejo como pastor da igreja? Fernando. Ele era o pastor da igreja que eu havia feito parte naquele ministério fim de semana, irmãos. Aquilo, para mim, mexeu de uma forma tão, tão forte o meu coração. Como que nas coisas mais, às vezes, displicentes, tu vai abrindo, vai trazendo, suporta um pouquinho ali, vai caminhando junto. O Evangelho, como é poderoso, irmãos. Como ele pode transformar vidas. Coisa maravilhosa. Aí eu entrei no Instagram e queria entrar em contato com ele. E no que eu entro em contato com ele, já me dá uma bronca, né? E onde você está? Onde você está servindo ao Senhor? O coração intenso da graça, fervendo. Eu assim, não pode. Eu estou servindo, sim, eu estou servindo lá em fora. Eu moro em Florianópolis, estou servindo lá em Florianópolis, né? Que coisa maravilhosa, né? O que Deus faz na caminhada. Quebre o individualismo. Agregue pessoas, trague pessoas. Eu sei que meu tempo já estourou, mas eu queria ler uma história para os irmãos. Essa semana eu estava lendo um livro e eu queria muito ter trazido essa história no primeiro culto, mas não deu tempo, já tinha estourado. Então eu tentei acelerar aqui um pouquinho para ver se eu conseguia ler. Uma história parecida é essa com o Fernando, mas eu queria ler para os irmãos, para animar os irmãos na fé. Cadê agora, meu Deus? Aqui, é a história de um rapaz da Nova Zelândia chamado Dino. Dino era um jovem neozelandês que se envolveu com pessoas erradas no início de sua adolescência, aquela velha história, né? Entrou no mundo das drogas, do álcool. Seu comportamento começou a irritar seus pais, então aos 16 anos Dino saiu de casa. Passou a morar com membros de gangue que o haviam acolhido, porém numa noite lhe deram heroína e Dino foi estuprado por um homem mais velho. Na tentativa de atenuar a vergonha, a confusão que inundavam, ele se jogou de cabeça na vida das drogas, do álcool. Aos 18 anos já havia tido duas overdoses, tentado suicidar várias vezes, e Dino se viu emaranhado numa teia de sexo, álcool e drogas. Numa tentativa desesperada de tirar Dino desse vício, desse ciclo vicioso, seus pais o mandaram para Londres para morar com alguns parentes, mas as coisas estavam dando tudo errado na vida de Dino, coitado. Já no voo da Nova Zelândia para Londres, numa parada para reabastecimento em Singapura, Dino foi assaltado, perdeu o contato dos familiares e chegou a Londres, mas não conseguiu encontrar os parentes e assim passou a viver perdido numa cidade grande, se envolvendo com traficantes de cocaína, bandidos e prostitutas. Dino quase foi morto algumas vezes e quando completou, olha quanto tempo depois, morando naquela cidade, 43 anos, já não aguentava mais fugir. As más decisões e o estilo de vida destrutivo se tornaram uma bola de neve. Rapidamente, Dino se fundiu ao caos em que havia entrado e a vida se tornou uma questão de mera sobrevivência. Mas um encontro casual mudou sua vida. Alguém que Dino acabara de conhecer, ele pagou um almoço e perguntou se poderia orar por ele. Durante a refeição, esse novo amigo começou a falar do Evangelho e, sem saber de nada, disse que estava na hora de Dino parar de fugir da vergonha e da dor e receber o perdão de Deus. A conversa se tornou uma encruzilhada decisiva na jornada de Dino, e a partir daí tudo mudou. Dino começou a servir a Deus numa igreja. Ele começou a vislumbrar um outro caminho, experimentou o perdão de Deus. Ele falava disso, dessa nova vida, como ondas de alívio e alegria que o inundavam. Ele sabia que aquele novo caminho que se abria o levaria à liberdade. Dino descreve ter sido desmontado peça por peça da sua vida, cada detalhe de seu caráter, todos os seus vícios e relacionamentos destrutivos foram trazidos à tona para serem tratados, para que pudesse ser verdadeiramente liberto e curado. Os estágios iniciais dessa jornada na vida de Dino foram dramáticos. Enquanto mergulhava na oração, nas escrituras, na adoração, as coisas da velha vida vinham e contestaram de maneira avassaladora. Tudo virou do avesso em sua vida, mas o vislumbre da graça de Deus foi capaz de lhe dar coragem para seguir em frente. Cerca de 6 semanas após sua conversão, Dino se mantinha na comunhão dos irmãos que o procuravam para tomar café, conversar, orar. E esse contato regular e apoio contínuo estimularam a permanecer firme na fé. O momento mais importante de sua caminhada foi quando um irmão na fé, chamado Ian, passou a gastar seu tempo e andar com Dino. Eles se encontraram quase todos os dias e isso durou por 4 anos. Dino aprendeu da graça, aperfeiçoando-se nas práticas e nas disciplinas cristãs. Dino aprendeu a orar, a ser diligente na leitura das escrituras, a criar padrões e hábitos que progressivamente substituíram seu antigo modo de vida. Quando as coisas pareciam desmoronar Lá estava Ayan, sempre por perto, para apoiar e o ajudar a seguir na sua jornada de fé. Algo que foi realmente destrutivo na vida de Dino foram seus vários anos de relacionamentos românticos, né, regrado a sexo, livre, os quais o mantinham num padrão de dependência muito forte. Foi muito difícil para Dino romper com esta dinâmica mesmo após sua conversão. Com o tempo e através de oração, aconselhamento, orientação, leitura das escrituras, novos padrões de amizade sendo forjados, Dino conseguiu entrar num relacionamento saudável. Logo depois da sua conversão, ele havia conhecido uma moça chamada Lucy. Depois de vários anos, sendo apenas bons amigos, a natureza do relacionamento mudou para ambos e ali floresceu um vínculo romântico. Eles se casaram alguns anos depois. Este casamento ocorreu na igreja em que Dino havia recebido o evangelho. Isso foi uma demonstração clara do poder de Deus de restauração de pecadores. Certa noite, porém, Dino acordou, tomado por uma onda de medo e aflição profunda na alma. Pela primeira vez em sua vida, ele ouviu em sua mente as palavras do homem que o abusara na adolescência. Eram palavras que o destruíam devastadoramente e que pareciam estar inconscientemente bloqueadas em sua alma durante muito tempo. Embora ele tenha vivido a maior parte de sua vida adulta se sentindo envergonhado por essas palavras, ele havia se protegido delas, evitando ouvi-las até então. E agora, justamente quando experimentava a segurança e a alegria de um relacionamento amoroso e verdadeiro, essa voz diabólica vinha assombrar a sua vida novamente, procurando reverter a restauração de Deus. Não era surpreendente que Dino tenha se desmoronado, mas teria sua jornada de fé sido em vão? Talvez ele tivesse pensado que não seria possível escapar de um passado tão obscuro. Mas foi aí que Dino contou com a ajuda de seus irmãos na fé, os quais oraram por ele e se aproximaram para fortalecê-lo na fé. Depois disso, nunca mais Dino veio a ser atordoado por esse trauma. Essa é a história de Dino, irmãos. De alguém que desembarcou em Londres aos 18 anos, assombrado por perspectivas sombrias, sem família, tendo boa parte de seus amigos mortos ou na prisão, mas que agora, quase 30 anos depois, ele voltava para Nova Zelândia, sua terra natal, lugar no qual havia jurado nunca mais voltar. Mas agora ele voltava como um servo de Deus, e havia se tornado um ministro do Evangelho, um pastor piedoso, se tornou um pastor, marido amável e também pouco depois também se tornou um pai orgulhoso. Dino voltava para pregar o evangelho aos seus. Que maravilha, né, irmãos? Poder da graça de Deus. Não subestime o evangelho da graça, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O reino da graça está em oposição ao reino do pecado e da morte. Mas por causa de Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós estamos dizendo que é tarefa fácil nós lutarmos contra o pecado, mas né, teremos uma difícil tarefa pela frente. Mas o Espírito de Deus habita em nós, nos dá poder para vencer e caminhar na graça. Não estamos sozinhos nessa caminhada, o Espírito habita em nós, nos fortalece pelo Evangelho. E além disso, temos a igreja, a comunhão dos irmãos, que estão ao nosso lado e podem nos ajudar nos desafios da caminhada. Que Deus possa fortalecer a nossa fé em meio à comunhão, quebrando todo o individualismo, entregando nossa vida para o Senhor, para que possamos ser livres do pecado, vivendo para a glória de Deus, e que haja muitos Ayans em nosso meio. Que Deus levante missionários daqui, pastores daqui, de maneira surpreendente. Deus está pronto e desejoso de surpreender as nossas vidas com a sua graça, que é abundante, irmãos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tão grande salvação, pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Porque a tua graça tem sido preciosa para com nossas vidas. Que ela enche o nosso coração e nos leve a cada vez mais a vermos uma vida para a glória do teu nome em todas as áreas, todos os canteiros do nosso coração, relacionamentos, casamento, nossa vida no trabalho, seja em todas as áreas. Que o Senhor possa ser glorificado e receber glória, que possamos frutificar para o teu inteiro agrado, vivendo para o teu louvor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nosso culto termina aqui. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe.